declara aberta a sessão ordinária de 19 de março de 2018. Agradeço a presença de todos, do Oséias, nosso amigo companheiro, que vem frequentemente aí prestigiando a sessão da Câmara, seja muito bem-vindo. Cumprimento também o pastor Edson. Agradeço o senhor mais uma vez por estar presente na sessão e aproveito a oportunidade publicamente agradecer ao senhor pelo convite, nosso churrasco em Cristo. O senhor foi feito no sábado, o vereador Giannone também estava lá participando, a palestra para os homens do pastor Marcelo. Ontem à noite vim ali com o prefeito, um bate-papo em minha casa, nós conversando e entre os assuntos foi a palestra que foi dada lá, uma palestra maravilhosa, muito bom mesmo. Parabéns pelo evento que foi feito, que tenha mais em breve, convida nós que estaremos, se Deus quiser. Peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia e na missa da oração do Pai Nosso.
Quem examina cada questão com cuidado prospera. É feliz aquele que confia no Senhor. O sábio coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um fardo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o busca. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são como um fogo devorador. E o homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta a boca de Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coloca a ata anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 26/2018. Prezado senhor, ele vota o ofício 121/2017 em decorrência do requerimento 81/2017 de autoria da vereadora Tatiana Martinez Cerevisiana, oriundo dessa Casa de Lei. Cota em anexo. Informamos que será avaliado o local já existente capacidade elétrica para receber os braços de fora do unidade. Uma vez constada a existência, a frustração será estudada por essa administração para que seja atendida o mais breve possível. Entendo ressalto ainda o compromisso dessa administração para com todos sul-marcandenses, em forte parceria com o nosso legislativo, pois acreditamos que isso fará de nossa cidade um lugar cada dia melhor do que ter. Ao ensejo, coloco à disposição para o maior esclarecimento e aproveitando o momento, reitero meus votos de estima e consideração. Exatamente aqui está aqui descrito por aquele pessoal. Ofício GP número 7/2018. Excelentíssimo senhor ministro José da Costa. Assunto, projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, projeto de lei número 4/2018, que é data da abertura do decreto adicional suplementar. 50 limiares, certo? Que seja atendido e que horas precisa colocar à disposição para esse evento. Exatamente aquilo que está aqui, as filhas, porque é disposto. Projeto de lei número 4/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional especial em duas providências.
Encaminhe para as comissões.
Senhor presidente, eu havia pedido para o senhor pedir para que oficiasse aquela questão das comissões para que toda segunda-feira às 14 horas fosse. Só que a segunda-feira passada é o problema de saúde do meu filho e eu não vi mais nenhum pedido que foi feito. Já. Então eu já pediria que ele foi oficiado, um técnico chegou até o senhor, que já fosse encaminhado da parte jurídica, né? Não parecia que o meu jurídico para poder chegar nas comissões.
Ok.
Requerimento número 90/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Mar do Sul. Jean Carlos Mendes Bueno, que aderiu para esse desejo estival abaixo assinado, como assina essa casa de lei no pleno exercício de mandato, tenha presença em Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento. Requerer que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito estival solicitando o mesmo que informe essa casa de leis referente à cesta básica fornecida pela assistência social em nosso município. A quantidade de famílias que estão sendo assistidas. Quais são as famílias, quais os critérios que estão utilizando para selecionar as referidas famílias. Pedimos essas informações listadas de forma mensal no período de janeiro a dezembro de 2017. Jean Carlos Mendes Bueno, agradeço ao presidente desse festival. Deus. Indicação número 151/2018. Indico na forma regimental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de dever das comunidades financeiras dessa municipalidade, fizeram a construção de uma tribo de passageira na Avenida Ponta Grossa, em frente à Caixa d'Água, em nossa cidade, tendo em vista que é um local onde os alunos daquela localidade aguardam passagem de ônibus. Gentil Carneiro Gomes, vereador.
Com a palavra livre, vereadora Cadenil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Tati, a todos os presentes. Nessa palavra, senhor presidente, eu quero comentar que eu estive com a secretária da Educação, senhora Nice, na sexta-feira, para saber exatamente como está este posicionamento que foi requerido desta casa sobre a questão dos monitores nos ônibus. E ela me informou o seguinte, que os alunos que vão para a creche e os alunos que vão para a Vila Paraíso, ou seja, no ônibus que o Marcos dirige, famoso por nosso companheiro de trabalho, existe 73 alunos e tem dois monitores. Esses acompanham os alunos tanto nos horários da manhã, no horário do almoço, e também durante a tarde. E também está liberado para algumas mães que queiram fazer o trajeto junto com os alunos. Em nenhum momento foi proibido o acompanhamento das mães. E no horário das 5 horas, quando os alunos saem da escola, todos os motoristas que têm alunos, tanto na creche quanto no Márcio Amílio, e na Vila Paraíso, já estão indo os ônibus buscar esses alunos para ir diretamente para as suas casas. Então, eu fiz questão de saber, porque há muitos boatos. Na verdade, a questão dos monitores é uma peça-chave, porque são alunos bem pequenos, né? E de repente a mãe acha que não pode ir junto, ou algumas mães trabalham, não pode acompanhar os seus filhos. Então é interessante sim, porque o motorista ele tem que prestar atenção na direção. Não dá para ele estar dirigindo e prestando atenção no comportamento dos alunos dentro do ônibus. Então é importante isso, esse esclarecimento vem a tempo, e conforme havia pedido o nosso vereador Lila e o nosso vereador Jean sobre essa questão dos monitores, e lógico que assim que estiver tudo normalizado também a questão do nosso concurso do município, vai ser convocado mais pessoas para estar sanando toda a dificuldade no nosso município. Obrigada.
Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, aos vereadores, vereadores, funcionários dessa casa. A respeito dos monitores, quando eu fui procurado, vocês me informaram que ia contratar nossos monitores ou estagiários, mas no, até o momento eu acho que não foi contratado. E, mas a DAP está resolvendo algumas questões, só que o, as mães têm medo, né? Como é as querem de 3 a 4 anos, né? Era só o problema, só quem está descendo para ir já ficam direto na escola do Paraíso. Aí eles tinham que descer no Angelo Miller e montar em outro ônibus para ir embora. Aí que estava o problema.
Agora já o ônibus que vai pegar na hora de ir embora já sobe lá, já pega os pequenininhos, já fica dentro do ônibus mesmo. Eles não vão mais trocar de ônibus. Já está acontecendo isso já faz uma semana.
E sobre isso, você já estava conversando com ela sobre o problema dos banheiros que foi citado pelo Marco, a gente...
Algumas escolas já estão sendo reformadas também. Tá?
Me permite uma parte? Só quero informar que agora, que bom, né, que foi sanado esse problema há uma semana, pois tem um morador, tem uma moradora lá do Conquista, minha amiga, não vou citar o nome porque eu não pedi permissão para citar, mas ela abriu mão de trabalhar porque ela está levando os filhos dela para a escola agora, porque a filha dela apanhou dentro de um ônibus e não tinha monitor. Não sei se estava, eu não sei se estava tudo tumultuado, por ser comediante, mas então, por isso, compartilhei com a tua ideia, compartilhei com isso e espero que continue esses monitores sanando todos os nossos problemas, senão tem todo o meu apoio. Toda vez que vier aqui, nós vamos lutar para que sejam resolvidos esses problemas. Obrigado.
Assim, foi conversado, eles já ligaram para várias pessoas, aí foi sugerido, até de minha opinião, que os pais acompanhassem as primeiras semanas, para saber filho de quem é, onde é. Então foi conversado bastante sobre isso. Eu agradeço até a vocês que estão juntando. Obrigado.
Com a palavra o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta casa, um cumprimento especial ao pastor Edson, Ivo, longa data, e ao Zé, sempre presente. Eu vou titular um pouquinho dos meus colegas, porque não necessariamente estamos concordando em tudo, né? Eu acho uma aberração isso. Eu acho um desaforo, um desacato ao cidadão de Mangante. É promessa de campanha. Eu estava aí ao aniversário do prefeito, mas as promessas eu tenho dos dois. Os dois diziam que ia pôr depois. Essa história do começo de ano é outra conversa. Nós estamos no segundo ano do mandato. Eu falei isso para a secretária de Educação, inclusive a ex-secretária, que era a minha cunhada. O meu sobrinho foi achado no ônibus 7 horas da noite embaixo, com um estancado, o menino ficou. Então, acho uma aberração. A Fran e o Danilo, dia desse, esqueceram que é de Norma Moreira. Não é culpa de motorista, o motorista, a função dele é dirigir, só. E permita-me, vereador, discordar que não vai sanar problema nenhum. As pessoas que são contratados serão dispensados do PSS. Inclusive, nem será possível dispensar todos que estão do PSS, porque o município não consegue arcar com tudo, né? Vai tentar chamar 20, o resto é mais 25. Então, não influencia em nada disso. Hoje, o gerente da tarde em casa, a engenharia, já falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Essa questão dos monitores e do uso desses jovens que estão aí no magistério, terceiro ano, tem um salário menor, olha que ganho que seria. Eu me dei uma ideia. Se fosse por mim, ele botaria em sala de aula. Porque dentro de sala de aula, ele auxiliaria o professor também. Eu trabalhava numa escola em Apucarana e toda sala tinha monitor. Tinha monitor, porque o aluno precisa sair. O aluno está com problema de saúde. Então, nós sempre tínhamos ali. Então, agora, essa questão de ônibus, eu acho que ela já passou. Ela já tinha, no ano passado, passou um problema. Parabéns ao Bira, parabéns à Cláudia, dos carros, ao Jean, que corroborou com eles. Mas isso tem que resolver, tem que contratar. Não tem outra coisa. Por que que nós perdemos com a escola particular? Por que que nós perdemos com a escola particular? A escola particular que vem de Califórnia, que eu respeito muito, né? Pega o aluno, desce, entrega para o pai. Bom, tanto que este meu sobrinho que ficou, a partir daquele momento, o meu irmão resolveu colocar na Califórnia. Aí ele vai dizer, não, mas o pai pode acompanhar. Não pode acompanhar. Estou falando pedagogicamente. A criança precisa também aprender, né? Isso é uma educação, porque senão o pai vai ter que acompanhar tudo. Eu vou citar uma situação que aconteceu comigo lá. E é muito comum, o pastor é professor também, claro, que alguém já tinha experiência de ser professor. Sempre no começo de ano, principalmente no sexto ano, a gente vai começar desde lá, muito miudinhos ainda,
É um choro, cara. Eles não aceitam a sala de aula. E é muito comum que o pai os procure para pedir se dá para trocar de sala de aula. E um dia uma mãe me procurou e disse: professor, você podia negociar lá para trocar de sala de aula? Trocar para o sexto C e não para o sexto B, cara. Tá? Eu disse: mas por quê? Porque ela não se dá com ninguém naquela sala, não gosta de ninguém. Eu disse: mãe, eu trabalho com 52 homens no corpo de momento, 48 não gostam de mim. E eu não gosto dos 52. E eu tenho que trabalhar. Eu acho que é até uma formação para ela. Ela não pode ser suspeitada. Isso que o senhor citou aí é a minha razão da natureza. É a questão. Né? Mas eu acho o seguinte, que também é um caminhamento de entender que é uma etapa da vida que a criança vai ter que passar. Então, nós não podemos correr risco nenhum, e quanto a isso, eu sou extremamente radical. Precisa se contratar monitores. Não tem outro recurso. Não tem outro. Hoje, graças a Deus, evolui muito. Não sei se é que o Adenil sabe, mas em mandatos anteriores, inclusive ao do ex-prefeito Pedro Sérgio, tinha problema com a estava do engenho, ficava. O pessoal ia buscar no São José, ali. Quando não, as crianças iam a pé. 8 quilômetros. No meio da estrada, porque o ônibus não chegava. De vez em quando a gente escuta essa conversa que o ônibus não está indo na estrada, não está. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Nós temos equipamento, maquinário, pessoal para fazer. Então, a educação é base de tudo. É uma coisa que eu vou falar bem dos vereadores que pleitearam isso. Vai dizer o seguinte: nós precisamos contratar monitores. Se não contratar, não soluciona. Soluciona agora, daqui um mês, dois, esquece de novo, porque é comum. É muito comum. Você imagina, eu tenho 2 filhos em casa, a dificuldade que eu tenho de mantê-los. Porque é difícil mesmo. Quem tem filho sabe disso. Está aqui, não está mais, está aqui, não está mais. Agora você 30, 40, 50. Dentro de uma sala de aula, ainda o professor, teoricamente, consegue ter um controle, porque tem o respeito da criança, desde que o mereça. Mas aí o motorista parece que é empregado. Inclusive isso ocorre com crianças, por isso que é aí que eu digo a importância. E quando eles chegam no ensino médio, eles passam a dar problema com os outros motoristas, como nós tivemos, pessoal, em São José e na Maria. Minha esposa é coordenadora da escola e teve que fazer reunião com o pai para isso. E nós não entendemos, adultos já vem. Mas isso vem de uma educação, né, de uma formação que é hoje cedido. Né? Então eu digo coisas, as caras avisaram não. Nós tivemos problemas aqui no começo com relação à associação de estudantes. Quero até parabenizar o prefeito, os vereadores que junto aí buscaram soluções, né? Essa questão do ônibus do... Essa questão do ônibus do estudante, né? Um déficit de 7 ou 8 pessoas que precisaram. Aí a minha filha estuda na faca, mas sobra 8 lugares. Mas como sobra? A nome da PCE falta 2. Ué, não é uma do lado da outra. Aí vamos descobrir, não, porque o pessoal já não quer esperar 5 minutos, viu? Brincadeira, né?
Eu permito uma parte?
Eu permito, sim.
Eu até arrumei uma briga muito grande com esse assunto.
E eu
também. Né? Eu tive muita gente brincando.
Uhum.
E para ter uma ideia, teve outro que faltava 2 pessoas para... Sobrava 2 pessoas e não dava para encaixar essas pessoas. Aí essas pessoas que são contribuintes do município, e eu tenho que botar um ônibus só com 2 pessoas. Né? Ou algum dia, só para 2 pessoas, é um absurdo. Voltando ao assunto dos monitores, vereador, é uma excelente ideia isso, conforme eu tinha conversado com o senhor, e acredito que a gente possa lutar por isso, até porque nós temos em Marilândia um magistério que forma professores, ótimos professores, que na verdade é um elefante branco, porque eles não podem fazer um concurso que eles não têm títulos. Aí eles fazem um concurso, passa em primeiro, quem passou em 20º não vai passar na frente de
títulos.
Então
eu
acredito que só fazendo esse tipo de coisa com
expectativa de beleza.
Exatamente.
Mas eu vou te contar uma coisa que você vai ficar de boca aberta agora. O pastor, o professor aqui, a grande maioria dos alunos do magistério são da cidade, são de Califórnia, são de Moada Serra. Porque as pessoas de Marilândia perdendo o interesse. Perdendo o interesse. É uma profissão extremamente nobre, necessária, mas que não há interesse. Porque o que acontece? E eu uso, eu gosto muito das redes sociais, não uso porque eu não tenho condições. Praticamente, eu sou dentro da fotografia ainda. Mas eu repito essa frase incessantemente, que as redes sociais dão voz ao povo, mas principalmente aos imbecis. Então, quando se fala em educação, é coisa mais. Todo mundo defende a educação. Mas eu trabalhei durante 20 anos numa sala de aula. E sempre escutei o meu discurso e sempre na hora do pega não tinha. Então parece, essa casa não tem essa proposta. Eu não quero que eu tenha medo. Eu acho que você tomar ações práticas. Essa casa tem que passar. O mandato de 2016 a 2020 criou a obrigatoriedade do monitor. Eu acho que nós precisamos criar, porque senão nós vamos fazer discurso barro aqui e eternamente nós não vamos resolver o problema. Teve um outro problema que eu respeito ao opinião de todos os vereadores, o Lias citou uma situação ali, pode até soar mal, e agora como nós temos gravação disso aqui, depois temos online, diz assim, não, seria importante que o pai fosse dar para ver filho de quem que é. Eu morro medo disso porque eu sempre fui filho de uma pessoa que tem problema com o alcoolismo, minha família extremamente pobre, eu sofri muito com essa cidade. Como sofria com os mandatos, por ser também extremamente político, foi perder, eu tenho uma média boa de ganhar com o prefeito. Os últimos 8, acho que eu votei, que perdeu. Então, e aí, então, isso também pesa muito também. Ah, Diego, você não pode falar isso? Falo, porque o meu filho, quando precisou da saúde, chegar de madrugada, foi mal tratado, quando descobriu que era meu filho, foi bem tratado. Se acontece com ele, pode acontecer com ele. Então, eu não estou bravo, só estou dizendo o seguinte, pelo amor de Deus. É um monitor que aguenta.
Sem contar a disponibilidade do pai. O pai trabalha, a mãe vai trabalhar, como é que vai entrar no ônibus para carregar a criança?
Será?
Pode contratar com um outro monitor para acompanhar.
Mas quem tem filho aqui sabe, se deixar o pai perto, fica marinho. Sente mais apoio. Mas tá bom, mas só para deixar claro que eu concordo com vocês. A gente está fazendo um trabalho extremamente competente. A vereadora Pedreira Tati, ano passado, estivemos muito próximos deles, alguns projetos, está correndo atrás, eu acho importante isso, que a educação é a base de tudo. Só que, tipo assim, tem, não dá mais para o medida avaliativa. Não dá. Tem que ser todo mundo, porque vai gerar, porque quando a gente sente na pele, que você imagina o que aconteceu na minha família, 5 horas da tarde, ter chegado 5:10, e era 6 e ninguém achava onde estava. Pensa, gente, você tem filho pequeno? É óbvio. Mas por que você não denunciou, Júlio? Porque foi bom que eu não denunciar, até porque tinha um laço de amizade. Eu, se é mesmo, eu tive. Entende? Mas então, isso é complicado. Então, por isso, a opinião é essa, para os vereadores, e digo o seguinte: nós precisamos tomar medidas que sejam, de fato, eficazes. Então, nós não precisamos criar nada. Hoje nós estamos vivendo um momento muito bom, por exemplo. A gente vê um monte de coisa boa. O nosso município trabalha diferente. Trabalha diferente assim. A frase já está enchendo o saco, né? Mas a gente trabalha mesmo na ponta da mão, né? Se você perceber, nós trabalhamos na ponta da mão da história. E o senhor precisa ir longe, o senhor foi indo bom. Nós temos que ter uma noção, agora vai ter a Copa Comarca aqui, o presidente está num dia aqui, que nós, Califórnia, Marilândia, Bauá da Serra, né? Todo mundo reunido, falou, viu, bom. E a mandou, a resposta do posto, perguntou o que está com o preparamento. R$2.000. Não consegue, era R$2.000 para a Copa inteira. O senhor, ele disse que consegue pagar folha de pagamento. Quer dizer, o pagamento não é uma crise.
Eles exoneraram lá todos os secretários.
Todos os secretários. Então você vê aqui, nós não. Nós temos obras hoje aqui construindo. Mas nós já está construindo de novo hoje, está a Secretaria de Educação, vai voltar a trabalhar na creche aqui. Tem obra no dinheiro, está dando. É óbvio que não é o que devia ter, está muito mais. Né? Mas você pega, por exemplo, o GM ligou muito aqui. Quando eu vim aqui assistir, eu lembro, aquela questão da água que descia de cima do pontilhão, né, uma causa sua, quando o senhor ainda tinha moradia aqui, sei lá, então você assim, tem que caminhar. Só que nós precisamos ser um pouco mais efetivos. Eu já disse isso para você em casa. Porque alguém tinha te citado para mim, não, porque eu mando um problema que é certo. Não. Eu liguei com o Alvin e informei, não pode. Se for isso, senhor presidente, e o senhor também, talvez ouve esse tipo de conversa, se for isso, esta casa não está negligenciando. Porque não pode. Estrada é a base de tudo. A gente precisa fazer carregador, mas aonde passa a luz para estudante tem que ter. Isso aí é lei, não sou eu que fiz. Eu acho muito justo mesmo, mas imagine, foi uma questão de chuva e tal, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer que, na medida que for possível, estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Requerimento número 90/2018. Jean Carto Movimento Goiânia, traderia o parecer da Silva Chival abaixo-assinado, concede essa casa de lei no pleno exercício de mandato. Venha presente em Vossa Excelência, com devido respeito a acatamento, requerer que seja oficiado na frente do senhor prefeito, solicitando que eu mesmo informe essa casa de lei, referente à cesta básica fornecida pela assistência social do nosso município, a quantidade de famílias que estão assistidas, quais são as famílias, quais são os critérios que estão sendo utilizados para selecionar as referidas famílias. Pedimos essa informação listada de forma mensal no período de janeiro e dezembro de 2017. Jean-Carlo Palmeiras Goiânia, presidente presidente da Silva Chivó.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, esclarecendo sobre esse nosso pedido, o vereador Jean já tinha feito isso verbalmente e eu conversei com ele, achei por bem, até na sexta-feira procurei o Luciano para que se fizesse isso por escrito, porque há muita divergência de informações sobre questões sobre as cestas. Quem são as famílias que estão recebendo? Eu tive por três vezes um questionamento de famílias que chegaram até o CRAS e foram atendidas lá no CRAS e ficaram de fazer as visitas e fazer o cadastro, e isso demorou bastante. Inclusive eu tenho um parente em Nova Moreira que precisa das cestas. Dezembro e janeiro ficou sem receber essas cestas. Então, a pessoa está numa condição bem terrível porque está acamado. E daí nós achamos por bem fazer essa solicitação, porque há uma demanda de recurso para atender essas famílias que necessitam dessas cestas. Então, essa é a minha explicação, o meu questionamento. Obrigada.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, não só para corroborar o que ela disse, até porque se é o dinheiro que estiver vindo, né, gente? Cadê que não estiver dando conta, nós precisamos buscar recurso. A gente precisa buscar recurso de outra forma, então, para atender todo mundo. É que a gente mora direito, até que a gente atender, se não é o caso nosso aqui. Mas em épocas eleitorais, isso aí é momento, se você quiser vir, né? E eu digo isso porque a gente conversa com a outra. Não estou falando a nível de município de qual não tem conhecimento. A gente fala a nível federal mesmo, né? A gente pega em denúncias de últimas eleições. Dia desse agora eu vi qualquer coisa, não sei se foi uma cidade do Rio Grande do Sul, foi pedido para fazer um levantamento de volta do Bolsa Família, não sei se chegaram a ver aquilo. Quase 50% furado. Estava lá, saiu na revista, na Veja. Não sei se foi na Veja na época. Quer dizer, então isso, e não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, nós precisamos entender o que está faltando para atender, porque é muito comum na casa da gente estar pedindo alguma coisa. Ah, você mantém uma assistência. Né? Que a ideia é essa, você não pode fazer. Né? Mas daí a gente ali tem que saber, parabéns dos dois que tiveram essa iniciativa, primeiro que entra e depois a cara de estar junto nessa briga, para que a gente possa, de fato, ter pelo menos uma resposta. Tá? Nós temos X de cesta, você ainda não se enquadrou, mas uma vez apenas a necessidade, então nós vamos buscar um aumento para que a gente vai poder comprar. Porque senão a gente fica meio perdido, que serve, a gente não tem. Né? Você não sabe quanto vem, não sabe, né? Exatamente, eu tenho uma irmã que é coordenadora da região aqui e ela disse para mim assim, e isso me deixou um pouco feliz. Quer dizer assim, hoje ainda não se perde tanto, mas em outras épocas já se perdeu muito benefício. Por falta do quê? Não há tempo de fazer um projeto certo, de correr atrás, então não pode perder. Né? Então, essa administração lá, eu acredito que está boa, né? Então, discuto também, porque é uma coisa que a gente entrou aqui fora da minha saco. Parabéns aos vereadores.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, é só para relembrar que nós tivemos uma reunião com o prefeito no ano passado, meados do ano mais ou menos, e nós cobramos que fosse aumentado exatamente isso que o vereador Edmundo falou, porque muita gente vai procurar vereador, vai procurar as pessoas na rua, e a gente estava vendo essa carência do povo do Orlando com essa questão de uma cesta básica. Ele prometeu que esse ano ele melhoraria, ele investiria no caixa da prefeitura para que melhorasse isso, e é isso que nós estamos querendo. Então nós queremos saber hoje quais são esses critérios para que possa enquadrar, para a gente saber também. Eu tive contando na outra sessão aqui, o pastor não estava, mas parece que tem alguns critérios hoje que essa pessoa não se adequar, ela não vai conseguir. E tem uma menina que foi no restaurante, pediu comida, que estava com muita fome, era a criança dela. Aí queria uma cesta básica e tal. Eu falei, mas por que a assistência não está te arrumando? Ela falou, ah, então a gente vai lá e não é atendido, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então eu vou lá na assistência e vou ver. Eu cheguei na assistência falou, não, ela não quis vir no curso que precisava vir para como critério para receber essa bolsa. Então, assim, ela assinou lá, abrindo mão disso, falou, não, eu não quero, pode ser, eu consigo, eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Então, exatamente por isso, não só para fiscalizar, não só, mas também para poder defender numa hora oportuna. Então, esse também é um dos motivos desse requerimento. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, eu concordo com o vereador também, porque nós tivemos vários problemas no ano passado. Vocês lembram que a pessoa vinha aqui, aí ela estava demorando para atender, a pessoa com fome, ela fica sem comida, né? Então, parabéns para vocês, porque nós tivemos vários problemas no início.
Permanece em discussão.
Foi de apoio. Então, eu estou junto com vocês nessa batalha. Eu sei que a assistência social tem várias falhas, porque várias pessoas que vêm até a mim e não foi atendida, principalmente na sexta. E só lembrando que no mandato passado já teve várias falhas na assistência social. E agora nesse mandato começou a melhorar um pouco, mas ainda falta melhorar muito mais ainda. E estou junto com vocês apoiando esse projeto.
Permanece em discussão. Em votação, os favoráveis que foram assentados, contra, se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 46 de 2017. 1. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio de termo de cooperação técnica em consonância com o artigo 107 da Lei 30/2006, de 1 de setembro de 2006, e de outros providências.
Permanece em discussão. Não, em discussão. Em votação. Sobrados por assentados, contra, se levantem. Aprovado.
Projeto de lei complementar número 2 de 2018. Súmula. Altera o dispositivo da lei municipal número 30 de 2006, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais do Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. O artigo 74 da Lei Municipal 30/2006 passa a ter a seguinte redação. Artigo 74. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida em horas extras. A jornada diária de trabalho não poderá ultrapassar 10 horas computadas nesse limite de horas normais extras. O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 2 horas de acordo com o interesse público devidamente justificado. As normas para a autorização e realização do serviço extraordinário do âmbito da administração pública municipal será disciplinada através de ato do prefeito municipal. Artigo 2º. O artigo 112 da Lei Municipal 30/2006 passará a ter a seguinte redação. Artigo 112. Sem qualquer prejuízo poderá um servidor ausentar-se do serviço. 1º. Por 1 dia para doação de sangue. 2º. Por 1 dia para alistar-se como eleitor. 3º, por 6 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge ou companheiro. Ascendente, descendente, padrasto, madrasto, sogro, afiliados, irmãos ou pessoas que declarem seu assentamento funcional, previdência social, viva sob dependência econômica. 4º, por 6 dias consecutivos em virtude de casamento. Artigo 3º, parágrafo 4º do artigo 125 da Lei Municipal 30/2006 passa a ter a seguinte redação. Artigo 125. O servidor poderá solicitar junto à administração, mediante requerimento formal, a conversão de 1/3 do período de férias que tiver direito em abono pecuniário no valor de remuneração que lhe será devido nos dias correspondentes. Respeitando a disponibilidade financeira e a necessidade do servidor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Mato Grosso do Sul, 20 de fevereiro de 2018. Aqui está escrito pelo prefeito municipal.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só para que haja um esclarecimento, para que não vai em dúvida sobre isso, que sempre que a gente fala de servidor, já é assim, com desconforto e nas conversas desnecessárias. A nossa posição é reunida, é o que eu dos demais vereadores, justamente para que minimizasse os riscos. Pode parecer uma perda, né? Porque o luto era de 7 dias e agora o prefeito abaixa para 6 dias. Né? Mas a lei dizia o seguinte, que era 7 dias apenas
parentes consanguíneos. Era só pai, filho e mãe. Né? Então baixou-se para seis, mas era um ganho para o funcionário, porque estendeu-se a padrasto, padrasto. Por que que aconteceu? Por que que está sendo regulamentado? Porque quando morreu o padrasto do fundo, o cara morria. Então daí você teria que estar denunciando, enteado, né? Tudo aquilo. Né? Tudo aquilo que foi, vocês ouviram ali. Então na verdade é um ganho, né? É um ganho porque tem gente, por exemplo, que é melhor com a puta do que o pai, o filho, né? Quer dizer, eu acho que daí, eu acho que é um ganho. Essa questão do dono da compra do dinheiro, né? O prefeito fez uma mudança que o cidadão tinha que comprar em 15 dias. Ele só tinha 15 dias para não atender os primeiros 15 dias, né? Agora melhor que os 365 dias para trabalhar com o chefe prefeito, se há necessidade, o prefeito tem interesse de comprar. Então é mais um ganho para os servidores. E a questão da Alestra foi colocada, na verdade, esta casa, não exatamente esta casa, mas o Gentil, o Pardal, o Vinícius e o Gênesis são de outro mandato. Havia já feito uma correção muito interessante em 2014, que é a lei de 2014, que é proibido, no máximo 2 horas, num caso extraordinário, 4, né? Porque senão você não pode deixar à vontade, o Ministério Público já pediu. Então o prefeito está só ratificando isso agora, né? Mas a lei de 2014 já definia isso de forma clara, para que não haja que de fato exagero e que a gente possa dar uma resposta ao Ministério Público, que pediu que fosse proibido mesmo. Então, né, se o máximo é de 10 horas, né, nós vamos trabalhar na faixa de 2 horas, no caso de uma necessidade, não é também que todo mês seja obrigatório, né? É, mas eu acho que corta algum tipo de eu poderia dizer, de exagero, né? Estamos conversando com a Clara e com o pessoal, né? Porque parece que não, mas se a gente não põe de 2 mais 2, o senhor vai trabalhar 4 horas, para ele chegar às 10, ele poderia fazer até 6 horas por dia, né? Então, são poucos funcionários, mas eu acho que daí.
Seis horas extras, né?
É 6 horas extras com valor, não é? Você deu para isso.
Então, na verdade, 8 horas extras, mais 4 deles e chegaria a 12.
Né? É, daí eu faço aquela conta que você fazendo, né? Mas, então é melhor contratar um outro funcionário, ele mesmo. Dirigir alguém, né? E dobrar o salário. Então, daí eu acho que parabéns à legislação passada que já tinha feito isso, mas agora deve ter ratificado isso, né? Então não há perda nenhuma. Né? Porque sempre que você fala em servidor, o pai na rua, vamos mudar a lei 30. Se eu fui questionado no servidor, falou, vamos mudar a lei 30. Eu falei, o que é a lei 30? Não, não sei, mas é discutido. Fala, vamos conversar, né? Tá bom? Obrigado,
presidente. Antes de continuar em discussão nesse projeto, eu peço para o secretário que lê o parecer da emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação para a gente votar a primeira emenda e depois o projeto.
A Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 2/2018, origem executivo municipal. Parecer. O chefe do Executivo Municipal de Mogi do Sul, Estado do Paraná, encaminhou a essa Casa de Leis o projeto de lei complementar número 2/2018. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 30/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mogi do Sul. Emenda apresentada pelas Comissões de Justiça e Redação. Estudo e análise feita pela Comissão chegaram à conclusão de apresentar uma emenda no artigo 1º, a presente lei seja feita, uma emenda supressiva, que justifica que o seguinte, sendo que o mesmo artigo já sofreu alteração através da criação da Lei Municipal 208/2014, de 17/6/2014, não sendo necessário tais mudanças. Secretaria da Câmara Municipal de Mogi Grande do Sul, Estado do Paraná, 5 de março de 2018.
Coloque em discussão.
O senhor presidente, não, só para que, claro, para quem vai nos ouvir depois, né? Eu já vi justificado justamente isso, né? É que aí eu achei que a emenda já tivesse acoplado. Nós colocamos justamente essa emenda para deixar o secretário de 2014. Não tinha por que mudar nada. A mudança era pequena, mas poderia dar um entendimento diferente. Então agora ficou excelente, a gente estava vendo. Por isso vai suprimir. Essa emenda não suprime aquela questão das duas indústrias para deixar de mudar. Obrigado.
Permanece a discussão.
Presidente, eu sou a favor da emenda, quero cumprimentar a comissão, as comissões, na verdade, eu participei como voluntário das duas, assisti às duas reuniões e me orgulho muito quando está funcionando realmente as comissões e esses pontos que estão sendo achados aí são coisas que a gente precisa ler realmente e é isso que tem que demonstrar as comissões. Estão se reunindo e estão achando os problemas como foi achado nesse projeto. Parabéns. E eu voto favorável.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Agora coloca o projeto em discussão.
Senhor presidente, só para corroborar também, que assim, muita gente pode até comentar, ah, mas vai liberar para dar hora extra e tal. Mas é necessário a hora extra, né? Precisa ter. Por exemplo, a gente está lá em Londrina, falta 3 para 5 da tarde, e deixa lá a ambulância, deixa o pessoal e vai embora. Né? Aconteceu comigo, eu fui na saúde no final de semana agora, faltava 3 minutos para o plano para trocar, o enfermeiro falou, viu, espera um minutinho, falta 3 minutinhos, a outra está chegando ali, partiu. Eu não quis causar confusão, nem criar problema, apesar de saber que é um... se fosse para outra pessoa, eu ia até brigar, né? Porque esse é o direito da população, mas eu estava lá, estava tranquilo, e me chateou um pouco, mas eu relevei, conversei com outro plantão, me medicaram, legal. Mas é só isso, né? Pô, precisa da hora extra, porque a gente não, ele sai, falta 5, 10 minutos, ele sai, vai embora e volta no serviço. Mas também sou favorável.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam assentados, contrários se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez a todos. Eu não vou me estender, mas acho que a discussão já foi perdida durante a votação, foi suficiente para que todos pudessem entender. Então, eu também agradeço já de antemão a todos que têm ajudado na comissão, especialmente a academia e a. E o objetivo que são da minha comissão da qual presido, o Jean, que é voluntário, os outros vereadores que quando não podem estar aqui, sempre chega a pergunta, como foi, o que é? Eu acho que isso é extremamente pertinente. Eu vou votar para ver como você me disse, me desculpe, respeito a todos, mas acho que a função do vereador, a lei de casar, é legislar. É legislar, é aqui nesta casa que são feitas leis. Então não adianta nada o senhor vereador mais querido da cidade, que ocorra atrás disso, que ocorra daquilo, depois eu não leio a lei. É, nós somos obrigados a ter lei, inclusive, que não é feita para mim, feita para meus filhos, para meus netos, para minha sogra, para minha mãe. Eu acho que a função que eles dão, ela é soberana nesta casa. Por isso, eu agradeço a todos os vereadores que têm, de forma direta ou indireta, sempre, né? E não necessariamente precisa ser só na reunião. Quer dizer, hoje à tarde mesmo, o pai estava aqui, o Marcos estava aqui, nós fugimos uma discussão aqui. O Jean também estava aqui, eles já vão procurar, vai passar de gosto. Eu acho isso importante, porque a gente também está aqui entrosando. Então, muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Falei igual o presidente agora, que tem que ficar encerrado. Então, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cadenil.
Senhor presidente e demais vereadores, vereadoras, ao público presente, eu quero agradecer a opinião do vereador Edmilton. Lembrando sempre que nós estamos aqui para trabalhar em favor do povo e ainda, mesmo que às vezes nós não concordamos com a opinião um do outro, mas tudo é discutível e é plausível. A questão ainda dos monitores, eu ainda não concordo com a idade que as crianças vão à escola. Eu acho que é muito cedo para as crianças serem tiradas do laço do pai e da mãe para ir para a escola, mas enfim, o sistema mudou e as crianças estão saindo bem mais cedo para ir para a escola, embora na creche ou outras vezes no pré mesmo, né? Então, é necessário sim ter um monitor, como disse os nobres vereadores, uma vez que o motorista ele está para dirigir o ônibus, não para cuidar dos alunos. E a questão até dos pais, né? De repente, tem mães que têm aptidão para cuidar dos seus filhos e de outras crianças. Então, isso, eu sou favorável a que alguma mãe acompanhe os seus filhos, né? Mas não para conhecer os filhos de quem é, como disse o vereador Lila. Porque nós sabemos os nossos filhos quando estão junto conosco. Mas, de repente, quando os nossos filhos não estão conosco, eles são terríveis, né? São terríveis e aprontam coisas que, de repente, a gente fala até Deus duvida, né? Mas tudo vai da educação que se dá dentro da sua casa para os filhos, né? E, então, isso é importante, nós estamos discutindo. Alguns projetos que são colocados, nem todos têm a discussão, porque tem um entendimento que é favorável. E assim nós vamos trabalhando juntamente e caminhando para uma direção só. Muito obrigada, agradeço a presença de todos, boa noite.
Com a palavra, vereador Lila.
Tem essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar os funcionários do público presente. Oséias, mais uma vez participando da sessão. Pastor Edson, quero também publicamente, pastor, agradecer pela oportunidade que o senhor nos deu de participar de um evento tão importante. Sempre que sou convidado de eventos das igrejas, eu participo. Né? Teve um excelente churrasco depois, mas não pode ter certeza que não foi por isso. E o que mais me chamou a atenção também não foi aquele frango maravilhoso, não foi aquela carne perfeita, aquele refrigerante gelado que estava lá, nem são a recepção que vocês nos deram, mas sim o pastor, o Marcelo Gomes, né, que deu uma aula para nós. E quando o senhor disse que era fã dele, agora consigo entender o motivo. Né? Inclusive hoje estava dando uma olhada no YouTube, baixei bastante coisa lá para ver. Ele é um excelente mesmo, excelente profissional, excelente palestrante, o qual nos prende, estávamos conversando, eu e o Ricardo, quando você vê, já o passo está bom. Né? E a gente fica ansioso às vezes, tá lá. O meu pai não pode no culto, numa missa, que ele quer fumar. E a vida onde ficou e foi embora. Então, quero te agradecer. Não cumprimentar, não parabenizar, mas te agradecer mesmo por ter dado essa oportunidade para mim, para minha família, para o povo de Marilândia. E também espero outros convites, quero participar. Senhor presidente, hoje ressuscitou, né, um assunto polêmico da cidade, que é o assunto da funerária. Dizer mais uma vez esse absurdo que estavam querendo implantar no nosso município, que é o monopólio de uma entidade, de uma empresa, vamos dizer assim, vamos supor que fosse colocada uma lei que só pudesse vender marmita o meu restaurante Marmante. Da pessoa, como seria? Ou comprar verdura só da Tati, do Pardal, ou só contratar a máquina do Lima, entendeu? E ainda mais se você fosse o prefeito, Lima, e aí você faz um negócio desse. Então, é um absurdo, né? Desde o mandato passado, eu comprei uma briga grande, fui de certa forma perseguido, mas não tem problema nenhum com isso, meu mandato está aqui, é para realmente enfrentar situações boas, como nós estamos enfrentando agora, que é pedir o bem da educação, dos nossos alunos, mas também enfrentar esses problemas, o qual eu enfrentei várias vezes no outro mandato, que esse foi um dos problemas, inclusive o ex-prefeito ficou chateado comigo exatamente por isso, não só o ex-prefeito, a Patrícia também, da funerária. Mas quero dizer que estou fazendo a minha parte. Estava conversando com o Edmilton hoje na casa dele, conforme ele já falou, e eu garanto, e falei para ele, falei, viu? Eu tenho minha consciência tranquila com o salário que eu recebo, com o subsídio que eu recebo na Câmara, com todos, porque eu venho realmente, eu leio os projetos, eu dou minhas ideias, eu brigo se tudo se preciso. Então, não tenho, existe pessoas que ganham sem trabalhar, existem pessoas que não são decentes no seu trabalho, e eu não estou nem aí para prefeito, não estou nem aí para governador, não estou nem aí para ninguém. Se for uma causa boa, como essa da funerária, que eu acho que eu livrei nós, na verdade, né? Porque esse projeto se estendeu para esse mandato, mas no mandato passado eu já brigava contra esse projeto. Eu acho que eu acabei livrando Marilândia de um monopólio muito grande. E falando desse assunto também, hoje foi levantada uma causa aqui na Câmara que está sendo cobrada uma taxa de funeral. E quero pedir para os vereadores clamar ao prefeito que não cobre mais essa taxa, pois tendo em vista que nunca foi cobrado, e agora vai ser cobrada uma taxa. Parece que esse ano agora estão levantando essa taxa, porque já é do Código Tributário antigo, e é uma taxa de R$153. Acredito que nós temos governo, né? Nós fizemos um concurso agora, vai ter mais um governo, dois governos, então acredito que essa taxa é um certo desrespeito para a população, que já compra o terreno, que a gente já paga imposto a vida inteira, e aí você morre e paga uma taxa para poder ser enterrado, sendo que paga já imposto para ser pago o governo. Então é uma luta que eu quero levantar. Nós não temos esse poder, a Câmara não tem o poder de tirar essa receita,
prefeito tem, acredito que ele também vai pensar com carinho e não vai mais cobrar essa taxa da nossa população, que paga seus impostos, que trabalha direitinho. Muitos não trabalham porque não tem oportunidade, nossa cidade não dá condições de trabalho para os nossos munícipes, mas de qualquer maneira nossos munícipes estão aqui, estão lutando todo dia na roça, estão lutando todo dia carpindo data, fazendo alguma coisa para levantar, e tem contribuído para o nosso município. Quando nós falamos, quando o Edilson falou, o presidente falou que comparou o Rio Bom e Marilândia, tendo em vista ainda que a mesma receita que Marilândia recebe, Rio Bom também recebe, e o Rio Bom muito menor. Então Marilândia, eu acredito que está no caminho certo, desde o mandato do terceiro para cá vem tendo um avanço muito grande. Nós tivemos algumas diferenças, mas não estou aqui para falar mal de quem não merece. Nos assuntos que merece ser falado, eu falo, que é a funerária. Nos assuntos que não merecem, eu falo, eu elogio e parabenizo pelas obras que foram feitas. E mas não está no caminho. Então, eu acho que essa taxa de funeral, eu acredito que nós poderíamos lutar e fosse tirado da população, para que a população não sofra ainda mais. Né? Porque tem gente que não tem condições de pagar R$50 para ter o café no velório, vai ter que pagar uma taxa de 154, mais o terreno, mais o funeral, mais os R$5.000, R$9.000 da funerária, que é um preço absurdo também no nosso município, em todas as cidades é muito mais barato e ainda quer vir monopolizar. Enfim, só um desabafo, e conto com a ajuda dos nossos colegas para que a gente possa retirar essa taxa, que o prefeito tire essa taxa do nosso código tributário. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Senhor presidente, permita-me só fazer uma colocação para que não haja nenhuma dúvida. A taxa não foi pega por essa casa, muito menos pelo prefeito.
Conclua.
Né? Porque senão dá a impressão agora que o Aquiles cobrou a taxa, ou agora pelo tributário que cobrava, poxa, o Aquiles inventou uma taxa.
Às vezes ele nem está sabendo.
Pode tributar de 2002. Essa taxa
sempre
existiu, isso que eu
estou
querendo dizer. Então,
não,
muito pertinente.
Essa taxa tributária, assim, não especificamente essa taxa, mas a tributação passa por um processo de modificação, de atualização, de sistema. Então, às vezes, é um sistema automático ali e começou a...
Sim, exatamente.
Porque
de repente a minha mãe já fala que agora vai cobrar mais errado. Como se nós criássemos, ou se o prefeito aqui tivesse criado. Então não é.
A gente sabe que não, mas acaba que seria.
Não, sim.
E agora, se agora for implantada uma coisa que não cobrava nunca, agora vai cobrar mais uma vez. Será que chegou?
Exatamente.
Mas aí
só
que a gente possa contar
isso. Até para complementar isso, essa taxa, por muitos anos, ela foi também eleitoreira.
Sim. Aí eu já desconheço. Não havendo mais ninguém escrito a explicação pessoal, detalhe encerrado na sessão ordinária de 9 de março de 2018.